professores, protetores das crianças do meu país. Eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Professores, protetores das crianças do meu país, eu queria, gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, é matéria de todo tempo. Ensinem a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, batam palmas pra ele, que ele merece. Batam palmas pra ele, batam.
Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia. A partir de agora entra no ar o programa Sintese em Ação, um programa que tem compromisso com o povo sergipano, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe, o bom e velho Sintese. Este programa tem a produção de Marcos Trolês e conta com a colaboração dos comunicadores populares da rede de comunicação do Sintese. Lembramos que devido ao isolamento social, este programa foi gravado. Sendo assim, infelizmente, vocês, caros ouvintes, não poderão entrar em contato com a gente nas próximas 2 horas. Mas, em breve, assim que essa pandemia passar, nós estaremos juntos novamente, ao vivo. Estamos longe dos estúdios, porém, jamais longe de vocês. Fiquem em paz, fiquem em casa. O nosso Sintese em Ação vai tratar de diversos assuntos de interesse do povo sergipano. No quadro Nossa Opinião, vamos falar sobre o descaso para com o trabalhador brasileiro. O nosso Aconteceu na Semana, você vai ficar por dentro das principais notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo. No Som da Resistência de hoje, você vai ouvir a canção Nada Será Como Antes, de Milton Nascimento. No Cine Resistência de hoje, vamos apresentar um documentário sobre o Rio São Francisco. Saúde, velho Chico! No Ler para Crer, este mês vamos apresentar o livro A Importância do Ato de Ler, de Paulo Freire. Fique com a gente, acompanhe o nosso programa e durante a semana, você sabe, pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, o WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram e no nosso portal, no nosso site do Sintese, www.sintese.org.br. Um abraço, sigamos!
Nossa Opinião.
A precarização do trabalho e, consequentemente, da vida do trabalhador sempre foi devidamente apontada pela maioria dos sindicatos e suas respectivas categorias. O advento da Covid-19 apenas tirou o véu que encobria esses fatos, mostrando a face horrenda do capitalismo. Descobriu-se milhões de trabalhadores invisíveis. Categorias que antes eram vistas como dispersas conseguiram se mobilizar e reivindicar direitos tão legítimos que é de se espantar como foi preciso uma inversão no nosso cotidiano para que as notássemos. A título de ilustração, vamos comentar o que está acontecendo com a categoria que há pouco tempo não era vista como tal, os entregadores por aplicativos. O movimento, organizado por motoboys via WhatsApp, uniu motoqueiros e entregadores Brasil afora, inspirados na greve dos caminhoneiros que praticamente pararam o Brasil em 2018. Os entregadores desligaram suas motos, desceram de suas bicicletas e, com os pés no chão, fizeram uma greve no último dia 1º de julho. A luta por melhores condições de trabalho tinha como pauta desde a definição por taxa fixa mínima de entrega por quilômetro rodado até o aumento dos valores repassados aos entregadores. Eles também cobravam das empresas ajuda de custo para aquisição de equipamentos de proteção contra o coronavírus. Alguns estudos já realizados pela Universidade do Vale do Sino e pela Universidade de Oxford fazem uma análise dessas plataformas em outros países e revelou que elas não cumprem requisitos básicos da Organização Internacional do Trabalho para o trabalho decente, remuneração, condições de trabalho, inclusive saúde, contratos que reflitam a atividade, gestão dialogada e transparente e representação e liberdade de associação. Estamos vivendo, mais que em qualquer outro momento em nossa história, a uberização do trabalho, onde o trabalhador fica muitas horas à disposição da empresa, mas só recebe por aquilo que produz. No caso dos entregadores, de alimento por quilômetro rodado. Por isso, é urgente, como podemos notar nessa época de pandemia, que o trabalhador repense a sua real importância dentro do sistema econômico. É preciso que o trabalhador entenda que sem ele não existe trabalho, que a sua mão de obra é fundamental para manter toda a engrenagem da economia funcionando adequadamente. A greve dos entregadores por aplicativos é mais um exemplo de que trabalhadores unidos e com consciência de classe, assim como são capazes de movimentar a roda que move o mundo, também são capazes de pará-la. A luta por melhores condições de trabalho, esta sim, não deve parar jamais. Sintese, somos muitos, somos fortes.
Aconteceu na semana.
Justiça determina que o município de Cedro de São João volte a pagar regência de classe. O desembargador Diógenes Barreto suspendeu o efeito do decreto municipal 34/2020, em que o prefeito de Cedro de São João suspendeu o pagamento das gratificações de regência de classe, atividade de turma, atividade pedagógica, atividade técnica e por substituição. Com isso, a prefeitura tem que retornar o pagamento. Se a administração municipal não cumprir a determinação judicial, pode ter que pagar R$ 1.000 diários a cada dia de descumprimento. A decisão do Pleno reafirma as decisões de garantia do pagamento da gratificação contidas nas liminares com relação aos municípios de Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória e, agora, de Cedro de São João. Para José Vanderlei Santos Silva, que é coordenador-geral da subsede do Sintese no Baixo São Francisco 1, essa decisão só reforça a nossa luta e resistência, seja nas ruas, nas redes sociais ou no campo jurídico, pois não podemos aceitar que os gestores, por simples vontade, nos tirem o que nos é de direito. Como cuidar da saúde em tempos de pandemia é tema de encontro virtual com aposentadas e aposentados. Na última quarta-feira, dia 1º, o Sintese realizou o primeiro encontro virtual com aposentadas e aposentados. O tema deste primeiro encontro foi Como cuidar da saúde em tempos de pandemia, com o Dr. Almir Santana. As lutas do Sintese em defesa dos aposentados e aposentadas foi apresentada pela presidenta Ivonete Cruz. A diretora do Departamento de Aposentados do Sintese, a professora Maria Lucy Lima, falou sobre o evento. Esta pandemia já está sendo difícil para qualquer pessoa e para nós aposentadas e aposentados, o desafio é ainda maior. Por isso, o sindicato está realizando este primeiro encontro, pois podemos estar em distanciamento social, mas não estamos sozinhos. Vamos usar a tecnologia a nosso favor. Em Aquidabana, a distribuição de atividades impressas pode ter causado o aumento de casos de Covid-19. No dia 1º de junho, de acordo com um boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Aquidabana, o município tinha 17 casos confirmados e 2 suspeitos de Covid-19. No dia 23 de junho, o número saltou para 61 casos confirmados e 23 suspeitos. A informação pode até parecer normal em um cenário de pandemia, mas há uma situação a ser investigada. No dia 2 de junho, através do decreto 69/2020, o município retornou o calendário letivo com a adoção de atividades não presenciais. As atividades podendo ser feitas via internet e, no caso daqueles que não possuem acesso à rede mundial de computadores, via atividades impressas. Funcionários da Secretaria Municipal de Educação entregaram materiais impressos à maioria absoluta das famílias de Aquidabana, pois o acesso à internet e aos equipamentos tecnológicos não é universalizado. Estudos feitos por especialistas mostram que o papel é um dos maiores vetores de transmissão do vírus e, por isso, não é recomendado o seu uso. Inclusive, há decreto estadual que estabelece a vedação do uso de papel na administração pública como uma das medidas de enfrentamento à Covid-19. Ao distribuir materiais impressos aos estudantes, a Prefeitura Municipal de Aquidabana, através da Secretaria Municipal de Educação, além de colocar em risco funcionários, estudantes e suas famílias, descumpre decreto estadual. Para que situações semelhantes não se repitam, o Sintese solicitou ao Ministério Público Estadual que fiscalize o Estado e municípios sobre o contágio de professores e estudantes pelo uso de papel em atividades não presenciais. Professores readaptados que estão no grupo de risco estão dispensados do trabalho por força de decreto. Vários professores e professoras que estão readaptados de função denunciaram ao sindicato que estão sendo pressionados pelas direções das escolas para irem trabalhar nesse momento de distanciamento social, mesmo estes educadores estando no grupo de risco. No entendimento do Sintese, esta situação é ilegal, pois afronta as determinações do Decreto Sanitário número 40.598, de 18 de maio de 2020, que estabelece o afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados pertencentes ao grupo de risco. Outra situação que tem chegado ao sindicato é de gestões solicitando a presença de professoras e professores que estão afastados por estarem no grupo de risco a irem às escolas para assinarem folha de ponto. Para o sindicato, a pandemia é a justificativa para a ausência no local de trabalho. Com isso, não há necessidade de expor estes trabalhadores e trabalhadoras ao risco de contágio. Sintese irá encaminhar as denúncias ao Ministério Público, pois a exigência dessas gestões contraria os decretos estaduais e recomendações das organizações de saúde de que pessoas que fazem parte do grupo do risco de contraírem a Covid-19 devem ser dispensados no exercício laboral presencial. O sindicato irá também solicitar a Secretaria de Estado da Administração que a perícia médica publique um ato normativo definindo quais são os servidores públicos do Estado que constituem grupo de risco à Covid-19. O Sintese, Sindipema e USIS publicam nota conjunta sobre aulas remotas nas escolas públicas de Sergipe. O Sintese, que representa professoras e professores da rede estadual e de 74 redes municipais, o Sindipema, representante dos docentes das escolas municipais de Aracaju, e a USIS, União Sergipana dos Estudantes Secundários de Sergipe, divulgam nota conjunta com o posicionamento das três entidades sobre a adoção de aulas remotas pelas escolas públicas sergipanas. Defendemos que para a adoção de aulas remotas, devem considerar as normativas infraconstitucionais definidas pelo Conselho Nacional, Estadual e Municipal de Educação, bem como da nota técnica do Ministério Público Estadual. Todas as normativas orientam a elaboração de um diagnóstico sobre a situação socioeconômica dos estudantes, de modo a averiguar as condições de acesso à internet e equipamentos como celular, computador ou tablet, bem como as condições para professores com formação para elaboração e utilização das aulas remotas com os estudantes. Porém, o modo pelo qual as secretarias estadual e municipais de educação vêm implementando o ensino remoto descumpre frontalmente as referidas normativas, diz um trecho do texto. O Sintese, o Sindipema e o USIS cobram aos gestores públicos que apresentem diagnósticos sobre o acesso dos estudantes a estas aulas e também quais as condições materiais e de formação que os docentes estão recebendo para prepará-las, pois, continuando da forma em que está sendo feita, as desigualdades educacionais se aprofundarão ainda mais em meio a esta crise sanitária.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
Marcha pela dignidade. Professores e professoras do município de Poço Redondo foram às ruas da cidade demonstrar sua indignação a política implementada pelo prefeito de negar direitos ao magistério. Respeitando o distanciamento social, usando máscaras e álcool em gel, os professores e professoras foram às ruas para cobrar a revogação do decreto que suspendeu a gratificação por regência de classe. Sem medo e com muita disposição, a categoria mostrou que nada a impede de ir às ruas de fazer a luta. E que nada vai calar trabalhadores e trabalhadoras na luta por respeito e valorização. Trabalhador unido jamais será vencido. Trabalhador na rua, gestor, a culpa é sua. Professores e professoras de Simão Dias realizam um panelaço. Desde o mês de janeiro, o Magistério Municipal de Simão Dias luta pela revisão do piso salarial 2020. Apesar de vários ofícios encaminhados ao prefeito Marivaldo, e mesmo com audiências nos dias 13 de fevereiro e 18 de junho, não houve definição para a revisão do piso salarial. No dia 22 de junho, ocorreu outra audiência com gestores municipais, procurador do município e o advogado do Sintese, Franklin, junto com representantes da subsede e comissão sindical local. O gestor ficou de dar um retorno e até o momento do ato não respondeu. Esse silêncio ensurdecedor da gestão levou professores e professoras a realizarem um panelaço nas portas de suas residências e deixarem seu recado na porta da prefeitura através de cartazes cobrando ao gestor a garantia do direito. Carlos Decotelli deixa o Ministério da Educação. O recém-nomeado ministro da Educação, Carlos Decotelli, deixou o Ministério da Educação. Na última terça-feira, dia 30, ele entregou a carta de demissão ao presidente Jair Bolsonaro. Substituto de Abraham Weintraub, Decotelli esteve envolvido nos últimos dias em controvérsias sobre a sua formação acadêmica, que atribuía a ele falsamente o título de doutorado e a realização de cursos pós-doutorado no exterior. Ele havia sido contratado no dia 25 de junho e era visto até então como um aceno de Bolsonaro para o fim do olavismo na pasta após a saída de Weintraub. Decotelli já havia trabalhado como diretor no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e, desde então, o MEC informava que o agora ex-ministro havia cursado um pós-doutorado na Alemanha e que obtinha os títulos de doutor em Administração Financeira pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, e a de mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. No entanto, as contestações começaram a surgir após o reitor da Universidade Nacional de Rosário negar nas redes sociais que o ministro tem o título certificado pela instituição. Com o questionamento, novos fatos surgiram nas redes sociais ao longo do final de semana, como acusações de plágio na dissertação de mestrado. A Fundação Getúlio Vargas afirmou que vai apurar a denúncia e que está localizando o orientador do trabalho para buscar informações. Na segunda-feira, dia 29, a Universidade da Alemanha também negou que Decotelli tenha concluído algum curso de pós-doutorado no local. A instituição esclareceu que o ministro concluiu pesquisas na universidade por um período de 3 meses em 2016, mas não concluiu nenhum programa de pós-doutorado, que na Alemanha dura de 2 a 4 anos. saúde, falta de estrutura e desigualdade. Os riscos da volta às aulas na pandemia. A movimentação de governos de diversos estados para a possibilidade de retomada das aulas presenciais ainda este ano é vista com preocupação por especialistas em saúde e educação. Na semana passada, o governo de São Paulo informou que as atividades devem voltar a partir de setembro com um esquema de revezamento e limite de pessoas no ambiente a cada dia. Em Rondônia, a gestão estadual já havia divulgado a possibilidade de que estudantes voltassem às escolas em agosto e o assunto segue em análise. No Rio Grande do Sul, havia um plano de retomada com previsão de início em julho, mas diante do crescimento da pandemia, o governo voltou atrás e o assunto segue indefinido. A especialista em educação, Catarina de Almeida Santos, afirma que qualquer decisão precisa ter parâmetros de saúde que comprove as condições do país frente à pandemia. A educadora, que é uma das coordenadoras da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ressalta problemas estruturais da educação brasileira que trazem ainda mais risco. Ainda segundo a educadora, o modelo é escalonado, vai excluir e expor ainda mais estudantes que já vivem dificuldades de acesso. Abre aspas. Quem é que vai garantir material de proteção individual? Quem é que vai garantir as equipes de apoio que precisarão fazer uma higienização das escolas? Como você vai manter nessas salas sem ventilação a distância entre as pessoas? Fecha aspas, questiona Catarina Santos. O médico de família Aristóteles Cardona, integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, afirma que qualquer tentativa de previsão sobre quando é seguro retornar às atividades escolares é irresponsável. O médico também ressalta os riscos frente às desigualdades do Brasil. Trabalhadores da educação intensificam pressão para votar o novo Fundeb. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação intensificou a pressão nos deputados federais com uma mobilização digital para que os parlamentares votem e aprovem o quanto antes a proposta de emenda constitucional número 15, que torna permanente o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Criado em 2007 para financiar todas as etapas da educação básica, fortalecer a igualdade de condições no financiamento da educação brasileira e garantir a valorização dos trabalhadores e trabalhadoras, o fundo vence no dia 31 de dezembro desse ano. Se nada for feito para renovar esse Fundeb, milhares de pessoas podem ficar fora da escola já em 2021. O fundo garante o subsídio para mais de 40 milhões de matrículas de redes estaduais e municipais de ensino e um piso salarial para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Na avaliação do presidente da CNTE, Heleno Araújo, a PEC de relatoria da deputada Dorinha Seabra, que trata da renovação do Fundeb, torna-o permanente, com mais recursos públicos e com critérios mais justos de distribuição entre os entes federados. Ainda não é ideal. A direção da Confederação, o movimento estudantil e diversas entidades da educação discordam de muitos itens. Consideram que os recursos não são suficientes, mas a PEC tem o apoio porque Todos entendem a importância do tema e sabem que o prazo para a renovação do fundo está se esgotando. Segundo Heleno, o governo de Jair Bolsonaro já provou, com várias retiradas de recursos da educação durante o seu mandato, que não tem interesse em renovar o fundo e muito menos está preocupado com a educação pública e com o piso salarial do magistério brasileiro. E que é por isso, afirma o dirigente, que é fundamental aumentar a pressão para que a PEC seja aprovada e sancionada pelo Congresso Nacional e, em tempos de pandemia, é mais urgente ainda garantir os recursos para a educação no país que não consegue controlar a disseminação do coronavírus. Entenda como o Fundeb ampliou o acesso à educação e o que está em jogo no Congresso. Vamos ouvir agora uma matéria produzida pela Rádio Brasil de Fato.
Em vigor desde 2007, o Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, pode desaparecer se não for renovado pelo Congresso Nacional até o final do ano. O impacto dessa perda pode ser medido em números. Somente no ano passado, por exemplo, o Fundeb canalizou um montante de cerca de 165 bilhões para estados e municípios, financiando 40% da educação básica da rede pública no país. O coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, destaca que um dos pontos de relevância da medida está no acolhimento de modalidades específicas. Entre elas, estão a educação voltada a pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas e também a educação do campo.
O Fundeb teve a capacidade de obrigar o governo federal a investir substancialmente na educação básica, coisa que não acontecia antes. O governo federal fazia o mínimo possível, né? Ele dava ordens, mas não colaborava. E com o Fundeb ele passou a colaborar, ainda é pouco, mas já foi um primeiro passo.
Em geral, os entes federados apontam que a política é essencial, sobretudo para os municípios, que em sua maioria não obtêm uma arrecadação no nível necessário à manutenção da folha de pagamento e também da estrutura do setor educacional. É o que explica Rui Costa, governador da Bahia e presidente do Consórcio do Nordeste.
Então eu diria que tem uma importância extraordinária, fundamentalmente, principalmente para os municípios, como um garantidor de um padrão mínimo de receita para que eles possam seguir elevando os indicadores educacionais e de aprendizagem.
Especialistas apontam que o fundo foi capaz de reduzir as assimetrias regionais nos investimentos na rede de educação. O Fundeb canaliza os recursos de acordo com a necessidade de cada estado ou município, como explica Heleno Araújo, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação.
Como a educação é um direito, né, social e humano para todo mundo, nós não podemos condenar o município que tem pouca arrecadação a não garantir a educação daquela população. Então, isso é um dever do Estado como todo brasileiro. Então, o Estado e a União têm que contribuir também com essa formação e com esse acesso à educação lá naquele município que não tem condições financeiras de garantir esse direito com uma infraestrutura adequada, com a valorização dos profissionais.
Por conta dessa lógica, a política foi capaz de ampliar em mais de 400% o investimento mais baixo por aluno encontrado na rede pública do país. Cálculos feitos por especialistas da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados em 2017 mostram que o Fundeb reduziu em 71% a desigualdade entre as redes. O salário dos professores também aumentou graças às verbas garantidas pelo fundo. A professora Marilândia Alecrim dos Santos Vieira, da Rede Municipal de Campo Formoso, na Bahia, conta que não sente saudades do período em que a educação pública ainda não podia contar com o Fundeb. Em um resgate de memória, ela narra que em seus primeiros anos de atuação, muitos dos docentes viviam com um terço do salário mínimo.
Os salários eram tão baixos que o pessoal do interior, eles não tinham nem possibilidade de vir na sede para sacar os seus salários. Às vezes juntavam 3 ou 4 para custear a passagem de um, aí ele vinha para sacar o salário dos demais.
Hoje, Marilândia conta com um salário que é 400% maior que o da época. Atuante na defesa do fundo, o presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Iago Montalvão, frisa que com todos os avanços apresentados, a política tem o poder de estender os ganhos a uma rede que vai além dos muros da escola.
E quando você melhora a escola, melhora a educação, melhora a formação daquele local, você vai melhorando também todo o IDH, toda a estrutura daquela cidade, com melhores profissionais, melhores professores, melhores jovens com educação mais de qualidade. Então, isso aqui vira um efeito cascata que é bom para todo mundo, para o Brasil todo.
Hoje, 60% dos recursos totais do Fundeb devem ser destinados à remuneração de professores e dos profissionais que exercem funções de suporte, como diretores, coordenadores e também supervisores pedagógicos. Os outros 40% devem ser aplicados em ações de manutenção e desenvolvimento da educação. A renovação do Fundeb está em debate na Câmara dos Deputados, onde uma proposta prevê a transformação do fundo em uma política pública perene e com ampliação dos recursos.
Aconteceu na semana.
Cerca de 85% dos dispositivos de metas do Plano Nacional de Educação não devem ser cumpridos no prazo, aponta balanço. Há 4 anos do fim de vigência da principal legislação da educação nacional, a estimativa é que, dos 36 dispositivos de meta do PNE contados para mais de um ano, apenas 6 devem ser cumpridos em seus respectivos prazos, aponta balanço da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Neste, que é o 6º ano de vigência da Lei do PNE número 13.005, de 2014, que exige a formulação de objetivos a serem cumpridos ao longo de 10 anos, o balanço indica, a exemplo do ano passado, o descumprimento quase que total da lei. Apenas 4 metas apresentam o status de parcialmente cumpridas e ainda apresentam ressalvas. Há indicadores em ritmo de avanço menor que o necessário. Há os indicadores estagnados e existem até regressões em comparação ao avanço necessário para alcançar as metas. O descumprimento do plano, consequência dos desinvestimentos dos recursos públicos na área da educação e do escanteio da agenda, em uma tentativa frustrada de substituí-la por outras, como a BNCC ou agendas ultraconservadoras, necessita ser debatido com urgência pela sociedade e pelos tomadores de decisão. Ato com banho de sangue na PMA pede lockdown para salvar vidas. Na última terça-feira, dia 30, dia em que o prefeito de Aracaju anunciou o fim do isolamento social, conforme o decreto número 6.162, sindicalistas e militantes marcaram a data com um banho de sangue simbólico na porta da prefeitura para alertar que a pandemia se alastra em Sergipe e não é momento de afrouxar a luta contra a Covid-19. Em Sergipe, este é o 3º ato que simboliza o banho de sangue e que tem o objetivo de alertar para o prefeito de Aracaju e o governador de Sergipe para a necessidade do lockdown e de proteger a população contra a Covid-19. No dia 22 de junho, o banho de sangue aconteceu na porta do Palácio do Governo e no dia 29 teve banho de sangue no centro de Aracaju. Aspas. Vamos continuar denunciando a ganância do lucro acima da vida. Belivaldo e Edivaldo serão responsabilizados sim, porque abrir e flexibilizar o comércio como eles estão fazendo é algo que coloca em risco a vida de todos nós, criticou Roberto Silva, presidente da CUT Sergipe. Mercantilização da água é aprovada com votos de Alessandro Vieira e Maria do Carmo. Em plena noite de São João, e aproveitando a situação de caos que o Brasil vive diante da pandemia do coronavírus, o Senado alterou o marco regulatório legal do saneamento através da aprovação pela maioria dos senadores do projeto de lei 4.162, que facilitará a privatização do saneamento, tratamento e distribuição de água em todos os municípios brasileiros. Os senadores Alessandro Vieira e Maria do Carmo votaram a favor da privatização do saneamento, assim como a maioria dos senadores do Brasil, que defenderam a privatização como a solução do saneamento. Para Silvio Sá, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Urbanitários de Sergipe, este é um argumento que não tem sentido e alertou que a aprovação é um retrocesso gigantesco, pois o saneamento é um setor estratégico e perdê-lo para a iniciativa privada prejudicará principalmente os pequenos municípios e a população em situação de vulnerabilidade econômica e social. Expostos ao Covid-19, trabalhadores da saúde cobram proteção em Sergipe. Adicional de insalubridade, testagem, amparo médico e psicólogo aos contaminados por Covid-19 estão entre as principais exigências dos profissionais da saúde de Sergipe, que são mais de 1.800 trabalhadores que foram contaminados pelo coronavírus, segundo dados da Secretaria da Saúde. O secretário de Finanças do Sindiprev, Sergipe, Ulisses Freitas, afirmou que o sindicato tem estado em contato permanente com os trabalhadores da saúde para a cobrança dos direitos e para atender as necessidades na medida do possível. O presidente da CUT Sergipe, Roberto Silva, destacou que a CUT já pediu audiência com as secretarias de saúde do estado e do município de Aracaju para tratar desta pauta da insalubridade, bem como a revisão salarial. Melhor do que serem vistos como heróis, essas pessoas que arriscam suas vidas diariamente são, antes de tudo, trabalhadores que precisam ser valorizados, criticou. Sindijó, Sergipe, disponibiliza testes da Covid-19 em parceria com UFS e MPT. O Sindicato dos Jornalistas firmou uma parceria com a UFS e MPT e conseguiu 30 testes da Covid-19. Como o número de testes é pequeno, para atender toda a categoria, a direção do sindicato está priorizando jornalistas sindicalizados e que não estejam trabalhando em home office. Compreendendo a necessidade em ampliar essa testagem, o Sindijó buscou novas parcerias e felizmente conquistou êxito. Sendo assim, os filiados que tiverem interesse em realizar testes da Covid-19, é só contatar a chefia imediata e solicitar a criação de uma lista de colegas que estejam nas redações e ou na rua e entrar em contato com o sindicato. STF proíbe redução de salários de servidores para adequação de despesas. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional qualquer interpretação de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que permita a redução de vencimentos de servidores públicos para adequação de despesas com pessoal. Na decisão, do dia 24 de junho, o colegiado concluiu o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 2.238, ajuizada pelos partidos PCdoB, PT e PSB. O dispositivo declarado inconstitucional é o parágrafo 2º do artigo 23. O dispositivo faculta a redação temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. Caso sejam ultrapassados os limites definidos na lei para despesas com pessoal nas diversas esferas do poder público, para a maioria dos ministros, a possibilidade de redução fere o princípio da irredutibilidade salarial.
Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamento que pode caçar a chapa Bolsonaro-Moura. Após mais de um ano tensionando a relação do Poder Executivo com o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro tem feito movimentos de pacificação nas últimas semanas. Em maio, começou a dar cargos do governo para partidos do Centrão, em busca de uma base estável no Legislativo. E neste mês, agitou uma bandeira branca em direção ao Supremo, demitindo Abraham Van Traube, ex-ministro da Educação, que havia pedido a prisão de ministros da corte, e destimulando manifestações que pedem o fechamento do tribunal. A recente moderação do presidente, cuja duração é incerta, é motivada por dois medos: sofrer um processo de impeachment pelo Congresso ou ter a chapa cassada pelo Poder Judiciário. Tramitam no Tribunal Superior Eleitoral 7 ações que pedem a cassação da chapa composta por Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão, por abuso de poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. Se a chapa for cassada, o tempo da decisão é determinante para decidir o futuro do país. Caso isso ocorra, em 2020, seriam convocadas novas eleições para presidente e vice. Numa eventual cassação, em 2021 ou 2022, os novos presidentes e vice seriam eleitos de forma indireta pelo Congresso. Um elemento que influenciará se a chapa será ou não cassada é a gravidade da conduta encontrada. Até 2010, ações de cassação por abuso de poder econômico precisavam demonstrar que o crime tinha influenciado o resultado das eleições, algo praticamente impossível de ser comprovado. A partir daquele ano, com a aprovação da Lei da Ficha Limpa, a Justiça Eleitoral passou a considerar a gravidade da ocorrência, não é necessário comprovar que a campanha está por trás dos crimes eleitorais, mas, se houver essa prova, fica mais clara a sua gravidade. Investigados por assassinato de Marielle, cometeram outro crime no mesmo dia. A operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que prendeu integrantes do escritório do crime na última terça-feira, dia 30, está associada a um assassinato que ocorreu no dia 14 de março de 2018. Um diferente, porém, do que matou a vereadora Marielle Silva e o motorista Anderson Gomes. Segundo informações fornecidas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, os 4 pedidos de busca e apreensão foram expedidos para homens ligados a Adriano da Nóbrega, conhecido chefe desse núcleo de milícias do Rio de Janeiro e possível mandante do homicídio de Marcelo Diotti da Mata, que aconteceu naquele 14 de março em um estacionamento de uma hamburgueria na Barra da Tijuca, Zona Oeste, Carioca. Marielle e Anderson, no entanto, foram mortos na região central do Rio de Janeiro. Adriano foi posteriormente morto no dia 9 de fevereiro de 2020 em uma ação do BOPE no interior da Bahia, onde estava foragido. Seu nome tem aparecido novamente na mídia por conta de seus envolvimentos com Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, líder de um esquema de rachadinhas no gabinete do então deputado estadual. Vamos a mais um Aconteceu na Semana do nosso Sintese em Ação. Sem políticas públicas efetivas, imigrantes sobrevivem da solidariedade. São imigrantes, emigrantes, refugiados, solicitantes de refúgio, apátridas, desalojados, deslocados, vítimas de tráfico de pessoas, estudantes internacionais, entre outros. Pessoas que se deslocam por motivos econômicos, estudos, reunião familiar, deslocamento forçado, questões ambientais e que lutam para reconstruir suas vidas longe de sua cultura. Historicamente, o Brasil foi destino de vários fluxos migratórios e ainda hoje segue sendo. A situação dessa população, que já enfrentava problemas antes da pandemia, ficou ainda mais grave. Faltam empregos e aumento ainda mais a demora na obtenção do Registro Nacional Migratório. Apesar de alguns imigrantes conseguirem acessar o auxílio emergencial, a maioria não consegue devido à documentação. A moradia é outro ponto preocupante. Em Porto Alegre, a maioria dos imigrantes residem em bairros da Zona Norte, onde o aluguel é mais em conta. Mas há também quem, sem condições, vive nas ruas. Além disso, apesar de haver legislações específicas para refugiados e imigrantes, para refugiados faltam políticas públicas para essas pessoas. Para superar os entraves, elas buscam apoio mútuo em associações e contam com a solidariedade de organizações da sociedade civil. Nas favelas, 41% das famílias não conseguiram auxílio emergencial, diz pesquisa. De acordo com a Data Favela, que é uma parceria entre o Instituto Locomotiva e a Central Única das Favelas, quase 7 em cada 10 famílias entraram com pedido do auxílio. Em 96% dos casos de pessoas que receberam, o benefício foi utilizado para a compra de alimentos, produtos de higiene e limpeza, também lhe deram a destinação dos recursos. Entre as famílias de comunidades do país que receberam doações ou estão recebendo auxílio emergencial, aprovado no final de março por deputados e senadores, 8 entre 10 afirmaram que não teriam condições de se alimentar, comprar produtos de higiene e limpeza ou pagar as contas mais básicas, caso não tivessem recebido alguma doação. Também chama a atenção, nos dados divulgados pelo Instituto Data Favela, a disparidade entre a taxa de desemprego de moradores de favela que são economicamente ativos e o mesmo índice entre os que vivem no asfalto. Entre os desempregados das comunidades brasileiras que procuraram trabalho nos últimos 30 dias, a taxa chega a 20%, enquanto no asfalto ela é menos da metade, apenas 9%. A disparidade nas atividades escolares também é alta. 10% da população brasileira, estimou o Data Favela, encontra-se matriculada em alguma instituição de ensino. Nas favelas, o índice é de apenas 3%. Vamos ouvir agora o quadro O Direito é Seu.
O direito é seu.
Bem, estamos cientes de que o Sintese é um sindicato de uma categoria que defende exclusivamente uma categoria, que é a categoria do magistério. Todavia, não podemos esquecer que o sindicato, que o Sintese tem como grande sustentabilidade nas suas ideias a defesa de todos os trabalhadores. Por isso que o Sintese vem nos pedindo para ampliar as informações dos trabalhadores aos trabalhadores, para que estes, com seu conhecimento, possam lutar por uma condição de vida melhor, uma condição de trabalho melhor do que se tem hoje. Dentro dessa situação, nós vamos aqui apresentar um pouco do que seria um fenômeno de uma nova relação de trabalho que vem sendo produzido nos últimos 6 anos em todo lugar do mundo. E o Brasil não está excluído disso. Antes de entrar nessa temática, é bom só fazer uma análise, uma análise referente à situação de desemprego no Brasil, para entendermos que essa nova formatação da relação de trabalho, ela vem sendo ampliada em todo lugar do país, em cada cidade, em cada estado. Nós temos hoje em torno de quase 12% de desempregados no Brasil. Nós estamos já chegando a mais de 13 milhões de desempregados. Desses 13 milhões de desempregados, nós temos algo em torno de 4,8 a 5 milhões de pessoas que estão na condição de desalentados. Os desalentados são aqueles que não têm mais interesse em procurar emprego. E temos tantos outros trabalhadores que estão na condição de autônomo, algo parecido com 40 milhões de trabalhadores. Ou seja, nós temos um fenômeno do desemprego que surge com a exploração, nós temos a situação de desemprego que vem diante de uma situação política dentro do Brasil, crescendo este após o golpe de 2016 e sendo alicerçado cada vez mais com a política neoliberal do governo Jair Bolsonaro. Por quê? Porque há uma alteração consubstanciada do direito do trabalho e do direito previdenciário, aonde o sistema neoliberal entendia ou entende que essa forma de flexibilização garantia ou garante uma relação mais emprego, um crescimento de emprego no país, contrariamente do que pensamos. Então surge um fenômeno, e no mundo todo, né, em virtude dessa mudança de relação de trabalho, mudança de sistema político de alguns lugares, deixando o sistema do bem-estar social, passando um estado liberal ou até neoliberal, ou em algum outro ultra-neoliberal, e essa nova relação de trabalho, ela vem sendo conceituada como a chamada uberização. E o que seria a uberização? Seria um trabalho desempenhado por trabalhadores vinculados a algum tipo de aplicativo, seja ele de transporte, seja ele de prestação de serviço, como entrega de materiais, de alimentos, onde esse trabalhador, para o sistema, é considerado um novo empreendedor, ele é um empreendedorismo, ele deixa a sua relação de trabalho formal e passa para uma relação de trabalho informal. E nessa relação de trabalho informal, ele faz o seu horário, ele diz os dias que quer trabalhar, ele diz como vai trabalhar. É a forma como se passa, o sistema passa para aquele trabalhador. Esquecendo que esse trabalhador está desempregado, ele é um desalentado e que ele não vê outra condição de sobrevivência a não ser essa prestação de serviço. É um sistema totalmente precário, onde ele trabalha muitas horas, ganha pouco e desse do que ganha tem que garantir o sustento de sua família, o sustento pessoal e, por vezes, pagar o mínimo ao Estado para garantir o mínimo de preservação do seu direito. O sistema de uberização, ele é conceituado dentro da relação trabalhista, o trabalhador uberizado, como um trabalhador autônomo. É ele que faz seu horário, é ele que faz seu dia, é ele que faz sua forma de trabalho. Se ele tem um carro, ele pode trabalhar com aplicativo de transporte. Se ele tem uma moto, ele pode trabalhar com aplicativo de alimentação ou prestação de serviço. Se ele tem uma bicicleta, ele pode trabalhar também com a prestação de serviço. Porém, esse trabalhador ele só ganha do horário que ele trabalhar. Com a reforma trabalhista, esse trabalhador autônomo, ele também acaba tendo um caráter formal, um trabalho formal precarizado, porque ele pode ser caracterizado como um trabalhador intermitente, que é o trabalhador que só trabalha e só ganha pela hora trabalhada. Esse trabalhador intermitente, pela nova CLT, ele pode ter a carteira assinada, ele pode ter a carteira assinada, porém, com o mínimo direito trabalhista diferenciado de outros trabalhadores formais que têm uma carga horária maior, que trabalham em torno de 44 horas semanais durante seu vínculo. Então, esse trabalhador autônomo, ele tem a característica de intermitente, mas ele não tem nenhuma formalidade, ele não tem a carteira assinada, ele não tem nenhum direito garantido. Ele trabalha em torno até 18 horas por dia, para que ele ganhe somente o horário que ele trabalhar. Ele está à disposição para a prestação de serviço durante 18 horas, mas se ele só trabalhar 6, ele só ganha pelas 6 horas trabalhadas. Nessa relação de trabalho, ele não tem direito as férias, ele não tem direito ao 13º, ele não tem direito ao FGTS, nem ao seguro-desemprego, nem uma multa de 40%, nem um aviso prévio. E a empresa que contrata, que administra aquele aplicativo ao qual ele está vinculado, não tem qualquer responsabilidade trabalhista para aquele trabalhador. Já se tentou, em várias ações trabalhistas aqui no país, permitir ou garantir que a Justiça do Trabalho protegesse, porém, a Justiça entendeu que essa relação de trabalho entre aquele trabalhador e aquele aplicativo não tem qualquer relação formal. São prestadores de serviços autônomos, independentes e individuais. E esse trabalhador uberizado, já que ele não tem esse direito nenhum, ele pode ter o outro, um mínimo de direito, caso o valor que ele receba permita que ele venha a receber, venha ter essa segurança do Estado, que seria dentro do setor de previdência social. Todo trabalhador, seja ele autônomo, formal, ou de qualquer tipo de outro vínculo, ele pode, em alguns casos, contribuir para a previdência, ou em outros ele é obrigatório. O autônomo, ele passa na condição de um contribuinte individual, ou seja, ele vai contribuir para a previdência, não de forma obrigatória, porque a forma obrigatória são aqueles trabalhadores que têm a carteira assinada, de uma forma geral. Porém, ele pode contribuir para a previdência para que ele garanta o mínimo de direito que a Previdência Social do Brasil tem na sua garantia. Quais seriam esses direitos iniciais? Outros direitos, por exemplo, apresentáveis na legislação. Ele tem direito ao auxílio-doença, já que ele é um prestador de serviço, ele pode se acidentar e ficar alguns dias sem trabalhar. Ele pode ter alguma doença e ficar alguns dias sem trabalhar. Ele terá direito ao auxílio-doença. Se ele, porventura, ele tem algum tipo, se ele passar por algum acidente, seja lá desempenhando sua atividade, seja lá um acidente doméstico, qualquer tipo de acidente, e ele venha desse acidente não ter condições de mais exercer qualquer tipo de profissão, ele pode se aposentar por invalidez. Se durante essa relação de trabalho ou durante a relação pessoal ele vier a falecer, ele pode deixar para a família a pensão por morte. Se ele for uma mulher, se ela for uma mulher e ficar grávida, ela pode, ao nascer a criança, receber o salário de maternidade. Porém, todo esse direito, para que ele possa ter esse direito, ele tem que contribuir para a Previdência Social. E o trabalhador autônomo, após a reforma previdenciária, pela emenda 103 de 2019, ele, para ter o mínimo desses direitos, ele tem que contribuir 20% do salário mínimo, ou seja, algo em torno de R$ 209 mensais, para que ele possa preservar o direito previdenciário, tanto para esses fins como fim para sua aposentadoria. A emenda constitucional da Previdência só permite que o trabalhador tenha direito previdenciário se sua contribuição for igual ou superior a 20% do salário mínimo. Ou seja, se, como ele é autônomo e ele ganha pela hora trabalhada, se naquele mês ele só conseguiu pagar para a Previdência Social R$ 100, aquele mês não vai contar como contribuição. Ele tem que somar os outros meses até que os outros meses somem no total R$ 209. E aí sim, aquele mês, aquela contribuição é contada, aquela quantia é contada como contribuição. E a partir desse momento é que esses direitos de auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria, salário maternidade, que tem um período mínimo de contribuição para que você possa ter esse direito, ele vai somar para que você garanta aquilo que a legislação prevê. Então, a situação da uberização, que é uma situação de precarização do trabalho, ela tem que ficar atenta, ela tem que ficar sendo observada por todos nós da sociedade. E para aquele trabalhador que, porventura, não conseguiu mais qualquer trabalho formal, ele tem a certeza que ele pode lutar para melhorar as condições de trabalho dele como autônomo. Cobrar dessas empresas que ele presta serviço por aplicativo, que permita a ele um ganho melhor, uma forma de trabalho mais digna e que ele não venha a ser prejudicado.
O direito é seu.
Aconteceu na semana.
No Brasil e no mundo, manifestantes lembram vítimas da Covid e pedem Stop Bolsonaro. A capital federal foi palco, no último domingo, dia 28, de uma nova manifestação simbólica em memória dos mais de 57 mil mortos pelo coronavírus no país, ficando 1.000 cruzes brancas em frente ao Congresso Nacional. Os participantes do ato também bradaram a frase Stop Bolsonaro, pare Bolsonaro. Em tradução literal, em protesto contra a postura do presidente da República diante da pandemia, que atingiu a marca de mais de 1,3 milhão de brasileiros infectados. A ação faz parte de um movimento internacional chamado Stop Bolsonaro Mundial e ocorreu em pelo menos 70 cidades de 24 países. A ideia surgiu a partir da mobilização de brasileiros que vivem no exterior. O ato nas imediações do Congresso também teve caráter ecumênico, com a destaque para uma cerimônia que reuniu católicos, anglicanos, evangélicos, espíritas e membros de religiões de matrizes africana e indígena. São Paulo foi um dos pontos de mobilização do país, com concentração de manifestantes na Avenida Paulista. Sociedade e Congresso pressionaram e Lei Aldir Blanc é sancionada. Classe Artística Nacional terá 3 milhões. A Lei Aldir Blanc, que destina 3 milhões para o setor cultural, um dos principais afetados pela pandemia do coronavírus, foi sancionada. A medida garantirá a renda emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais, espaços artísticos e cooperativas culturais. O Brasil perdeu o compositor Aldir Blanc para a Covid-19, mas seu nome volta para intitular a lei que pode garantir a sobrevivência de toda a classe artística brasileira. Modelo inédito de financiamento mira agora agricultores de cooperativas do Nordeste. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra lançou, na última segunda-feira, dia 29, em parceria com o ex-banqueiro de investimentos Eduardo Moreira, a segunda operação do chamado FINAPOP, iniciativa de financiamento popular voltada a pequenos agricultores. Tendo tido a primeira operação lançada em maio para beneficiar uma cooperativa de produção agropecuária do Rio Grande do Sul, o fundo agora deverá apresentar um financiamento direcionado a produtores de mel do Ceará e de cacau da Bahia. A ação tende a ajudar os agricultores em meio à crise socioeconômica do país, que ganha fôlego à medida que a pandemia avança. O projeto funciona da seguinte forma: o fundo arrecada recursos de pequenos e médios investidores e canaliza a verba para as atividades das cooperativas envolvidas, estimulando a cadeia produtiva do segmento. Nesta segunda operação, o FINAPOP mira os trabalhos da Cooperativa Regional dos Trabalhadores Apícolas, Assentados e Assentadas da Reforma Agrária, no Ceará, e da Cooperativa dos Cacauicultores Familiares do Estado da Bahia. Na visão dos organizadores, a iniciativa tem o mérito de fazer com que os apoiadores invistam em projetos que conhecem e que cumprem uma função social, pelo fato de lidarem com a produção de alimentos saudáveis. Paralelamente, os participantes do fundo têm a garantia de retorno financeiro dentro dos padrões do mercado. Governo Bolsonaro dedica 86% dos recursos da Covid à tentativa de salvar economia e apenas 13% à saúde. O governo já liberou ao menos R$ 398 bilhões para combater os efeitos da Covid-19. Do total, R$ 342 bilhões, 86%, foram para salvar a atividade econômica que, ainda assim, está em profunda crise e em curva descendente, com o país entrando na maior recessão da história. O governo destinou à saúde 52,5 bilhões de reais, 13% do total. Outras pastas receberam, no mínimo, 3,5 bilhões de reais, 1% dos recursos federais. Bolsonaro sempre tratou a Covid-19 com desleixo, minimizando os perigos da doença, combatendo as medidas de isolamento social recomendadas pela OMS e a comunidade médica brasileira. E abriu uma guerra contra os governadores e prefeitos que tomaram medidas nesse sentido. Bolsonaro sempre negou a importância de combater a doença e priorizou a salvação da economia. Frente impeachment já colhe assinaturas para o Fora Bolsonaro. Em defesa da vida, do emprego, da democracia, impeachment já. O manifesto aponta sobre o presidente Bolsonaro, o que ele já fez e ameaça fazer contra as instituições, a sociedade e a democracia é crime de responsabilidade, previsto na Constituição para ser punido com impeachment. Seu governo rouxou o salário, aumentou o desemprego e a maioria vive hoje na incerteza, sem carteira e sem direitos. Tirou dinheiro do SUS, da educação, da agricultura familiar e até do Bolsa Família. Deixou a fome voltar ao país. Bolsonaro é uma ameaça à vida de negros e negras, a maioria da população que sofre com o racismo da sociedade brasileira desde a escravidão e são as maiores vítimas da pandemia e da violência que ele prega. Despreza mulheres que sentem sobre seus ombros o peso do sustento da vida, a realidade da fome e ainda, muitas das vezes, convivendo com a violência sexista sem ter a quem pedir socorro. Despreza indígenas e pessoas LGBT. Persegue os artistas, professores, a cultura. Falso patriota entrega nossas riquezas, destrói a Amazônia e bate continência para a bandeira dos Estados Unidos. É fascista, racista e machista. Pratica o ódio e o preconceito. Bolsonaro é o maior inimigo da democracia e não esconde que quer se tornar ditador. Quer sufocar a liberdade, calar a oposição e armar suas milícias contra o povo. Quer ter poder acima da lei e acima de todos. O Brasil diz, fora Bolsonaro, nas janelas, nas redes sociais, em manifestos pela democracia. E mesmo com a pandemia, crescem os protestos nas ruas contra o fascismo, o racismo, a revogação dos direitos sociais e o corte de verbas para a saúde e educação e o teto de gastos em manifestações que merecem todo o apoio e solidariedade. As crises nunca nos impediram de sonhar com um país justo e democrático. Nesta pandemia, nosso povo confirma que é solidário, criativo e saberá avançar em sua luta para construir uma sociedade que lhe garanta vida digna, que lhe proporcione paz. Essa luta tem agora o primeiro passo, que é interromper imediatamente esse governo de ódio e destruição. Destrecho do manifesto. População LGBT+, demanda inclusão no mundo do trabalho para combater discriminação. Vamos ouvir então uma matéria sobre esse tema, produzida pela Rádio Brasil de Fato.
Pensar na inclusão integral e efetiva da população LGBT+, na sociedade, passa, invariavelmente, por incluí-la no mercado de trabalho de forma igualitária. Essa afirmação foi um dos principais pontos de debate ao longo da Semana do Orgulho e Resistência, promovida por aproximadamente 30 organizações e que se encerrou no último domingo, dia 28. De Silva, pedagoga integrante do coletivo LGBTI+, do MST, foi uma das participantes das mesas de debate do tema. Ela afirma que é essencial pensar as relações com a vida de subsistência, uma vez que sem ter trabalho é muito difícil para que essas pessoas possam se colocar na sociedade.
Essa relação de trabalho vem muito de encontro de como as pessoas se colocam, de como elas são vistas, né, em todo esse contexto social do trabalho, né, e como isso está ligado às nossas vidas e à nossa aceitação na sociedade.
De Silva constata isso a partir da realidade. Ela afirma que a discriminação é percebida até antes da hora da contratação. É possível vê-la nos processos de capacitação. Para a pedagoga, essas barreiras ajudam a reforçar estereótipos que essa população não tem lugar no mercado formal.
O como essas pessoas são distanciadas dos pontos de trabalho, o quanto essas sujeitas, esses sujeitos estão distanciados, né? Porque a condição que elas têm de trabalho nem é vista, que muitas travestis, muitas transexuais têm com o trabalho, nem é vista como trabalho, né? Porque muitas, a única forma de trabalho que encontra nessa sociedade é na instituição.
Na mesma linha, o Birajara Caputo, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, explica que as melhoras nas negociações coletivas envolvendo trabalhadores LGBTI+, estão diretamente ligadas aos avanços na legislação. Na dianteira desse progresso, Caputo destaca o papel do Supremo Tribunal Federal. No começo de maio, por exemplo, o STF decidiu derrubar as restrições do Ministério da Saúde e da Anvisa à doação de sangue por homens gays. Até então, os bancos de sangue rejeitavam a contribuição de homossexuais que tinham feito sexo com outros homens nos 12 meses anteriores à coleta. Caputo destaca também mudanças como reconhecimento legal de companheiros do mesmo sexo, o que significa que em um casal, um pode declarar o outro como dependente no imposto de renda ou em outros benefícios do trabalho. Caputo lembra também o reconhecimento de união estável pelo STF, a exigência do Conselho Nacional de Justiça para a celebração de casamento em cartórios e a licença de afastamento do trabalho por motivos de adoção de filhos. Apesar disso, Priscila Morégola, que é advogada e vice-presidente da Comissão de Diversidade e Gênero do Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, caracteriza os avanços como tímidos.
Sendo pessoas sujeitos de direitos, hoje o que temos com relação à população LGBT relativa ao mercado de trabalho, relativa à contratação dessas pessoas no mercado de trabalho? Não temos nenhuma legislação que obrigue e que determine que as empresas contratem e capacitem a população LGBTI para o ingresso no mercado de trabalho, principalmente a população trans e travesti.
A advogada ressalta que 90% da população LGBTI+, trabalha nas ruas. Ela lembra ainda que aqueles que conseguem adentrar ao mercado de trabalho não conseguem se manter por muito tempo, devido à discriminação que sofrem no trabalho.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
Bolsonaro é um extremista. Então, se esconder é uma estratégia, diz cientista político. A prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro no último dia 18, fez o presidente Jair Bolsonaro ficar acuado e reduzir suas aparições públicas. Para o cientista político Cláudio Couto, isto não é sinal de moderação, mas uma estratégia. A pesquisa feita pelo Instituto Datafolha e divulgada na última sexta-feira, dia 26, mostra que o presidente manteve sua aprovação em 32%, o mesmo índice do fim de maio, 33%. A rejeição ao governo é de 44%, enquanto os que avaliam Bolsonaro como regular estacionaram nos 23%. Couto afirma que Bolsonaro tem uma resiliência com um terço do eleitorado, que tem apoiadores firmes, abre aspas. Ao olhar com mais detalhes nos dados, o grupo que apoia Bolsonaro não é o mesmo, pois os setores da média renda e de alta escolaridade abandonaram o presidente da República, enquanto ele ganhou mais apoio da classe de baixa renda, principal beneficiada do auxílio emergencial, fecha aspas, acrescentou Couto. Isso nos mostra o quanto é danosa essa ação de não dar a politização devida ao que é o auxílio emergencial. As pessoas entenderam como uma ação benéfica de Bolsonaro e não como um processo de muita luta para que fosse garantido a esses trabalhadores de baixa renda o direito a ter o auxílio emergencial. É necessário ficar se discutindo, sim, que Bolsonaro não queria o pagamento, Bolsonaro reduziu o valor do pagamento e foi com muita luta dentro do Congresso que os partidos de oposição ao governo Bolsonaro conseguiram manter a taxa do auxílio emergencial. Isso é que a população precisa ter conhecimento, para não pensar que é uma benesse desse governo.
Você vai ver, é preciso ler pra crer. Lê, você vai ver, é preciso ler pra crer.
Aí moçada, aí rapaziada, se liga na parada que eu vou dizer. É preciso ler pra crer, se você ler, você vai ver um mundo diferente acontecer.
Lê, você vai ver, é preciso ler pra crer.
Atenção! Se você quer uma dica para ler um bom livro neste mês, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Ler para Crer. Este mês, nós trazemos uma obra de Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler. De acordo com o biógrafo Sérgio Haddad, o texto do inquérito divulgado logo depois que o educador partiu para o exílio, afirmava que ele era um dos maiores responsáveis pela subversão imediata dos menos favorecidos. Esta frase diz muito sobre a metodologia de Paulo Freire e por que ela gerava tanto incômodo. O método tratava uma maneira de educar intrinsecamente ligada à vida cotidiana, por isso também à política. O educador era contra o que chamavam de educação bancária, que colocava o professor como detentor do conhecimento e o aluno apenas como depositório. Para ensinar, de acordo com ele, era preciso partir da experiência do aluno e do que ele conhecia. De acordo com Sérgio Haddad, durante os 15 anos de seu exílio, Paulo Freire passou por diversos países a convite de governos, universidades, igrejas e movimentos sociais. De volta ao Brasil, deu aulas na PUC São Paulo e na Unicamp. E de 1988 a 1991, foi secretário municipal de educação na gestão de Luiz Erundina, na prefeitura de São Paulo. Paulo Freire é o brasileiro que mais recebeu títulos honoris causa pelo mundo ao todo. Foi homenageado em pelo menos 35 universidades brasileiras e estrangeiras. Além disso, mais de 350 escolas ao redor do mundo levam seu nome. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, afirmou Paulo Freire na obra intitulada A Importância do Ato de Ler. Este livro busca abordar a questão da leitura e da escrita, encaradas por Paulo Freire sobre o ângulo da luta política com a compreensão científica do tempo. A obra pretende mostrar sua presença no desafio pelos direitos da alfabetização, pronunciados ao mundo sobre a importância do ato de ler. Então, para baixar o livro A Importância do Ato de Ler, vocês vão no site lelivros.love e coloca o nome do livro e boa leitura para todo mundo.
Pesquisa Datafolha aponta que maioria é contra a reabertura de comércio.
Governadores e prefeitos agem mal ao reabrir comércio e serviços fechados pela pandemia do novo coronavírus, segundo 52% dos entrevistados em nova pesquisa da Datafolha. Criticada por especialistas da área médica, a reabertura do comércio ocorre quando o país ainda não atingiu o pico da doença e as estimativas preveem um aumento de óbitos. A maioria dos pesquisados pelo Datafolha tem a mesma percepção. 2 a cada 3 pessoas acreditam que a situação da pandemia está piorando no país. Quando a cidade de São Paulo decidiu reabrir shoppings no dia 11 de junho, ocorreram 125 mortos pela Covid. Desde então, esse número diário já foi superado pelo menos em 5 ocasiões. Em todo o país, a reabertura apressada do comércio e outras atividades é acompanhada pelo número de casos da doença e de mortes. De acordo com o Datafolha, os setores da população mais contrários à reabertura são formados por mulheres, 58%, jovens, 61% e os mais escolarizados, 56%. Tanto entre mais pobres, que dependem mais de programas de auxílio, como entre os mais ricos, a maioria se diz contrária à ação dos governadores neste momento. O Brasil é o segundo país do mundo onde a doença matou mais gente até agora em números absolutos, com mais de 57 mil mortes registradas até o último dia 29 de junho. Estimativas de pesquisadores da PUC-Rio indicam que ocorrerão novos recordes diários nas próximas semanas, chegando a 1.960 novas mortes em 10 de julho. A pesquisa Datafolha apurou que 65% dos entrevistados afirmam que a pandemia está piorando no país. Lula: Brasil tem hoje o governo mais desmoralizado do planeta Terra. O ex-presidente Lula participou de uma live com o governador do Maranhão, Flávio Dino, na última segunda-feira, dia 29, e condenou as ações fracassadas do governo de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir agora um trecho dessa live.
A gente poderia começar, Flávio, a gente poderia, dando a nossa solidariedade às vítimas do coronavírus do Brasil inteiro, que me preocupa profundamente, porque a gente não tem e não é possível fazer uma previsão do fim disso, ou seja, e depois nós vamos entrar numa conversa que é o sacrifício que os governadores estão fazendo para tentar suprir a deficiência e a incompetência do governo federal, que deveria ser o carro-chefe da condução do enfrentamento ao coronavírus.
Presidente, eu tenho aqui nas minhas entrevistas falado que quando nós atravessamos um impasse tão agudo, tão profundo como a humanidade atravessa, e o nosso país, nós temos saídas civilizacionais ou saídas de barbárie. Eu tenho comparado o fim da Primeira Guerra Mundial com o fim da Segunda Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial acabou, nós tivemos a ascensão do nazifascismo, ou seja, houve uma reorganização, mas em bases, como nós sabemos, bárbaras, bases de extermínio, de violência. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos o contrário, uma reorganização da sociedade no sentido da solidariedade, nasce a ONU, você tem uma reconfiguração do sistema supranacional, novas constituições na Europa. O senhor acha que o fim da pandemia vai estar mais para o fim da Primeira Guerra Mundial ou mais para o fim da Segunda Guerra Mundial?
Olha, se depender do esforço que eu vou fazer, está mais para a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós vamos ter que sair dessa história mais em paz, mais solidário, mais companheiros, mais amigos, sabe? É importante que a gente tenha, inclusive, uma visão de uma melhor organização, sabe, do mundo do trabalho, do salário, sabe, da relação entre as pessoas. Não é possível. Eu tenho chamado o seguinte: nós estamos numa era em que nós estamos virando algoritmos, ou seja, o celular nos dirige 24 horas por dia. Eu acho que nós precisamos aprender a dirigir o celular para que a gente não seja obrigado a ver tudo que as pessoas do mal querem que a gente veja e a gente consiga seletivamente ver as mensagens positivas, as mensagens boas, que está cheia também no celular. Então, eu penso muito que a gente vai ter um mundo melhor. Nós vamos ser obrigados a ter um mundo melhor, porque a gente vai terminar essa luta toda contra o coronavírus, a gente vai terminar de verdade quando a gente tiver vacina. A gente vai terminar, mesmo assim, todo ano pode ter uma crise. Mas a gente vai estar mais tranquilo. E ainda vamos ter que pensar no mundo do trabalho. Eu fico horrorizado quando eu vejo o ministro da Fazenda dizer que deveria aproveitar a crise do coronavírus para fazer mais reforma, mais reforma, mais reforma. Ou seja, a mais reforma dele é tirar mais direitos dos trabalhadores, é privatizar mais empresas públicas. Você veja que a atitude que eles tomaram essa semana, Flávio, da água, é um absurdo, veja, porque a água, ela é vida quando você a leva para casa das pessoas para beber, e ela é vida quando você a devolve ao mar depois de tratar a água, sabe, das casas, dos dejetos, ou seja, e de forma irresponsável, eles resolveram privatizar a água, um bem da humanidade, uma coisa que ninguém consegue viver sem beber água, e por isso é que o Estado não pode abrir mão, não pode abdicar de ser o responsável para garantir que todo mundo tenha direito à água tratável, potável, de muita boa qualidade, e também tratá-la, recolher o dejeto na casa das pessoas, recolher, sabe, devolver ao Oceano Atlântico, também tratado, porque também o oceano significa vida. E eu acho que isso nós vamos ter que discutir. A questão ambiental, ela vai voltar com muita força. A questão cultural vai voltar com muita força. Vai voltar com muita força, ou seja, não é possível num país do tamanho do Brasil, com a quantidade, com a riqueza da cultura popular, com a riqueza dos artistas que nós temos, o presidente não ter competência para escolher um secretário da cultura, um ministro da cultura. Ou seja, então ele vai colocando as pessoas contrárias. Ele parece que está fazendo uma reversão do bom senso. Ou seja, coloca no meio ambiente um cara que odeia o meio ambiente. Coloca nos direitos humanos uma pessoa que odeia o humano. Coloca na educação um cara que odeia a educação. Coloca na cultura uma pessoa que odeia a cultura. Ou seja, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar assim? Então, eu penso, Flávio, que eu tenho acompanhado as tuas andanças pelo Brasil, tenho acompanhado as andanças de outros companheiros. E eu acho que nós estamos construindo, sabe, na sociedade um pensamento mais humanista. Eu acho que as pessoas vão voltar diferente. Acredito nisso, e se depender de mim, eu vou trabalhar muito para isso, Flávio.
Presidente, a pandemia, ela é terrível do ponto de vista da saúde, como nós sabemos, causa sofrimentos terríveis, e há também os desdobramentos econômicos, que fazem parte dessa preocupação humanista que nós temos. Hoje eu dei uma entrevista no site UOL para o jornalista. Que bom, para o jornalista Sakamoto, e eu falo da temática do auxílio emergencial, como o senhor leu. O senhor conseguiu ter essa marca da preocupação com mais pobres?
A minha tese ela é muito clara e muito prática. Enquanto você tiver um exército de pessoas que não tem competência financeira para consumir, esse país será pobre. Porque o que faz um país crescer, na verdade, é a qualidade de vida do seu povo. E a qualidade de vida do seu povo depende dos recursos que ele tenha, da educação que ele tenha. E os investimentos para gerar emprego dependem de demanda. Não tem nenhum empresário que vai investir uma fábrica no Maranhão para fazer estoque. Ele vai investir no Maranhão se tiver alguém que possa comprar. Por isso é que o Bolsonaro está encantado em criar. Você viu que ele agora está disputando com o Bolsa Família. Eu vi uma entrevista desse dia que ele está disputando. Porque ele tem um sonho de acabar com o Bolsa Família e colocar outro nome, né? A renda básica, que inclusive é um projeto de lei que nós aprovamos quando eu era presidente, para a gente colocar em prática na medida que a gente tivesse condições. Eu não importa qual seja o nome, não importa qual seja o presidente, eu espero que seja uma pessoa, sabe, de esquerda, uma pessoa progressista, uma pessoa que tenha sentimento social, para compreender o seguinte: não é possível você deixar o povo fora do orçamento, porque o povo ele não é problema, ele é a solução. Eu dizia isso. Você não sabe, Flávio, quantas brigas eu tive com o ministro da Fazenda. Que as pessoas não têm dimensão do que é pobre. As pessoas não têm dimensão do que é pobreza, não. As pessoas acham que pobre é apenas um número estatístico que você pode utilizar em campanha. 13 milhões de pobres, 14 milhões de pobres. Sabe? O pobre você só vai conhecer porque a pobreza, o cara que está com fome, você está do lado dele conversando e você não está vendo a dor que ele está sentindo. É, a pessoa não sabe o que é isso. E eu me convenci que esse país, meu Flávio, só vai para frente o dia que a gente extirpar desse país a pobreza. E a pobreza, ela se extirpa com desenvolvimento econômico, com muitos milhares e milhões de micro e pequenas empresas produtivas, com muita capacidade de produzir com qualidade, de exportar, com mercado interno muito forte, porque a base da economia de qualquer país é o mercado interno. Sabe? É o mercado interno, ou seja, ele é que dá a base para os investimentos nos países.
Você sabia que pode acompanhar as ações do Sintese também nas redes sociais? Pois é, siga o Sintese no YouTube, Facebook e Instagram, também no Twitter.
Bolsonaro faz agrado à cúpula das Forças Armadas aumentando salários de oficiais em até R$ 1.600. Em completa contradição com o quadro de dificuldades econômicas do país e de crescimento da pobreza, o governo Bolsonaro vai aumentar os rendimentos de um grupo restrito de oficiais superiores das Forças Armadas. Milhões de trabalhadores perdem empregos ou são atingidos por suspensão e corte de salários. A ajuda emergencial não chega a todos os que precisam, mas Bolsonaro vai beneficiar militares com um aumento de até R$ 1.600 em salários que já são muito altos. Desde que assumiu, em janeiro de 2019, Bolsonaro já fez outros agrados aos militares, empregou cerca de 3 mil no seu governo e promoveu uma reforma previdenciária mais amena. Oficiais das Forças Armadas comandam 10 ministérios.
No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz.
Atenção! Se você quer uma dica para assistir um bom filme neste final de semana, se liga aí. Vamos agora ao nosso quadro Cine Resistência. No nosso quadro Cine Resistência de hoje, trazemos para vocês um documentário sobre o Rio São Francisco. Saúde, Velho Chico. O cientista Adolfo Lutz e Astrogildo Machado, do então Instituto Oswaldo Cruz, visitaram o Rio São Francisco em 1912. Para investigar as condições de saúde da população da região. Pouco mais de 100 anos depois, pesquisadores da Fiocruz refizeram a expedição usando como guia as fotografias produzidas pelos desbravadores. O resultado é o documentário Saúde, Velho Chico. O filme documenta as mudanças ambientais sofridas pelo rio desde o início do século XX até os dias atuais. Para assistir, você já sabe, basta ir lá no YouTube e colocar o nome do filme, Saúde, Velho Chico, e bom divertimento para todo mundo.
Aconteceu na semana.
Chico Buarque processa deputado bolsonarista por divulgação de fake news. O cantor Chico Buarque entrou com um processo de danos morais contra o deputado bolsonarista Bibo Nunes, do Rio Grande do Sul, que afirmou falsamente que o artista recebeu dinheiro público para apoiar governos petistas. O deputado sugeriu em debate ao vivo na Globo News no último dia 20 de maio que Chico Buarque e Caetano Veloso teriam apoiado os governos dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff porque recebiam verba pública em troca. Segundo reportagem da revista Fórum, que teve acesso ao conteúdo da ação, os advogados João Tancredo e Maria Isabel Tancredo afirmaram que a fala de Bibo Nunes é uma mentira deslavada e criminosa, verdadeira calúnia, para a qual não caberia qualquer alegação de imunidade parlamentar. Os advogados pedem uma indenização de R$40 mil e uma retratação em forma de vídeo, divulgado nas redes sociais de Bibo Nunes. Ticiano Figueiredo, advogado que representa Caetano Veloso, também afirmou que o cantor irá processar o deputado por danos morais. É bom mesmo que seja processado, é bom mesmo que a justiça faça a justiça e exija retratação. Isso é o mínimo que se deve fazer para quem anda espalhando fake news para macular a imagem das pessoas. Mais da metade da população em idade de trabalhar está desempregada, diz IBGE. Pela primeira vez desde 2012, a maior parte dos brasileiros em idade de trabalhar não tem uma ocupação. Esse recorte está presente nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua até o mês de maio, divulgada na última terça-feira, dia 30 de junho, pelo IBGE. O percentual de ocupação chegou a 49,5%, representando a saída de 7,8 milhões de pessoas dessa categoria, uma queda de 8,3% em comparação com o trimestre de dezembro a fevereiro. A medição atual, portanto, é a primeira que considera o cenário dos impactos da pandemia do coronavírus em relação ao acumulado trimestral. A taxa de desocupação passou de 11,6% no trimestre até fevereiro para 12,9% no trimestre terminado em maio, o que significa mais de 12,7 milhões de desempregados. Além disso, o IBGE também registrou 368 mil pessoas à procura de trabalho, a mais em relação ao período anterior. Um setor que sofreu uma forte queda foi o dos trabalhadores domésticos, com uma força de trabalho estimada em 5 milhões de pessoas. Cerca de 1,2 milhão saíram do mercado, uma queda de 18,9%. ONU diz que negacionismo de Bolsonaro ameaça ampliar pandemia. A ex-presidente chilena, que hoje ocupa o posto de alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, criticou a posição do governo brasileiro sobre a pandemia da Covid-19. Abre aspas. Preocupa-me que declarações que negam a realidade do contágio viral e a crescente polarização sobre questões-chave possam intensificar a gravidade da pandemia, minando os esforços para conter sua propagação e fortalecer os sistemas de saúde, fecha aspas, indicou numa referência direta aos governos do Brasil, Burundi, Nicarágua, Tanzânia e Estados Unidos. Com mais de 57 mil mortos e 1,3 milhão de casos, o Brasil é considerado como um dos principais epicentros da pandemia. Na comunidade internacional, a reação do governo brasileiro é alvo de intensa preocupação e, na avaliação da OMS, não há um sinal de quando a pandemia atingiria seu pico. Bachelet ainda alertou para a situação dos indígenas e da população afrodescendente, ainda que não tenha citado especificamente os países. Abre aspas. Os povos indígenas também são particularmente vulneráveis. O acesso inadequado aos serviços de saúde e a outras instalações agrava seu risco de pandemia, enquanto a ausência de dados desagregados dificulta a adoção de medidas para atender às suas necessidades. Chegou a hora de acabar com esta negligência.
Alexandre Frota é condenado por publicar fake news contra ex-líder do PT. O deputado federal Alexandre Frota foi condenado a pagar uma indenização de R$50 mil ao ex-presidente do diretório do PT em Ubatuba, Gerson Florindo, por propagar fake news no Facebook, no Twitter e no YouTube. Frota gravou e publicou um vídeo acusando Florindo de se passar por eleitor de Jair Bolsonaro e atacar instituição religiosa onde estava o até então candidato Fernando Haddad, de acordo com os autos. O conteúdo foi removido das plataformas do Facebook, Twitter e YouTube, mas a juíza ainda determinou que Frota disponibilize uma nota de retratação em suas redes sociais por 15 dias, sob pena de multa de R$150 mil, uma vez que o vídeo publicado pelo deputado federal gerou grande visibilidade e repercussão.
Sons da Resistência.
No Som da Resistência de hoje, vamos ouvir a música Nada Será Como Antes, de Milton Nascimento. O cantor e compositor Milton Nascimento, um dos nomes mais importantes da música no Brasil e no mundo, concedeu entrevista ao jornalista Renato Vieira, publicada no jornal Estado de São Paulo, em que falou sobre política e questões raciais. Para Milton, o Brasil vive hoje um colapso. Todos os estudos científicos são completamente ignorados. A ciência é ignorada, e é ignorada justamente por quem deveria nos orientar. Temos um governo que não confia na ciência, e isso é absurdo. Tenho dito isso em várias entrevistas. Voltamos à Idade Média. A tragédia só aumenta. O abandono é geral. O panorama é de terror. Milton também falou sobre os protestos nos Estados Unidos e no mundo após o assassinato de George Floyd. É a nossa força que está aí. Eles acharam que passariam assim, sem nada, se enganaram. Agora é o seguinte, essa nossa união precisa continuar. A hora é agora. Vamos ouvir agora a música Nada Será Como Antes, na voz de Milton Nascimento.
Eu já estou com o pé nessa estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dos amigos, que notícias me dão de você. Noite,
Bem-ouvintes e companheiros, esta edição do programa Sintese em Ação está chegando ao fim. Mas antes, vamos convidar você a assistir hoje no programa do nosso TV Sintese, às 2h40 da tarde na TV Atalaia, o quadro O Direito é Seu. Você também vai ver o que aconteceu durante essa semana e terá uma dica de filme para curtir enquanto está em isolamento social. Para terminar, agradecemos a participação de todos que fazem o programa Sintese em Ação acontecer e chegar até você. Lembramos mais uma vez que, devido ao isolamento social, este programa foi gravado. Sendo assim, infelizmente vocês, caros ouvintes, não puderam entrar em contato com a gente. Mas em breve, assim que essa pandemia passar, nós estaremos juntos novamente ao vivo. Estamos longe dos estúdios, porém jamais longe de vocês. E lembrando sempre, durante a semana, os nossos canais de comunicação se encontram à disposição. Temos o nosso portal Sintese no Facebook, o nosso sintese.sergipe no Instagram, nosso canal no YouTube Sintese Informa todas as quartas com as nossas lives, o nosso site www.sintese.org.br. Então, temos alguns canais onde vocês podem entrar em contato conosco durante a semana. Fiquem em paz, fiquem em casa, sigamos em isolamento, mais uma semana de luta e de resistência. O programa Sintese em Ação tem a produção de Marcos Trolês e a contribuição valorosa dos nossos comunicadores populares. Um abraço e até a próxima semana.